Senhores deputados, vamos então retomar os nossos trabalhos. Temos em audiência a Torriba, Organização de Produtores de Hortofrutícolas, a quem agradeço desde já a presença na Comissão. Procuramos tão breve quanto possível aceder ao vosso pedido para serem recebidos na Comissão, também atendendo à urgência que tinham e à problemática em causa. Nós tivemos há minutos uma audiência com, aliás, acabaram por se cruzar com os dirigentes da APPT e, portanto, esta audiência com a Torriba acaba por ser útil, seguramente, até para alguns esclarecimentos que vão resultar, seguramente, daquilo que foi falado na última hora. Queria agradecer a presença do Sr. Presidente, Filipe Andrade Sousa, e do Engenheiro Gonçalo Escudeiro, que é vogal da direção da Torriba. Só dar-vos nota muito breve das regras destas audiências. Há um pequeno cronómetro ao fundo da sala que serve para todos nós nos disciplinarmos no consumo de tempo. O tempo que têm para uma primeira apresentação é de 15 minutos. Eu darei de seguida a palavra a cada um dos grupos parlamentares. Estão na sala o deputado Nuno Serra do PSD, o deputado Miguel Freitas do Partido Socialista, o deputado Abel Freitas, Abel Batista do CDS-PP. O PCP e o Bloco de Esquerda acabaram de sair porque estão noutras comissões, são grupos parlamentares mais pequenos e, portanto, pedem desculpa pelo facto de não estar presente, deixaram essa nota. O Sr. Deputado Manuel Fialho Isaac é também do grupo parlamentar do CDS-PP e cada um deles terá 5 minutos para intervir. No final das suas intervenções, eu devolver-vos-ei a palavra para uma última intervenção, dispõe novamente de 15 minutos para poder aduzir os comentários que muito bem entenderem sobre aquilo que ouviram por parte dos grupos parlamentares. Uma vez mais, bem-vindos e têm a palavra. Por favor.
Muito obrigado. A palavra aqui ao Gonçalo, que está mais aos negócios que eu. Mas...
Em primeiro lugar, queria agradecer a disponibilidade e a rapidez com que efetivamente nos responderam ao nosso pedido de audiência. Gostaria de fazer uma pequenina apresentação da estrutura que aqui representamos. Nós representamos uma organização de produtores que está sediada na região do Ribatejo. Somos atualmente, a nível nacional, os principais produtores de tomate para a indústria, de batata, de pimento e de ervilha. Efetivamente, são culturas que, com mais 6 outras culturas, fazem aproximadamente 5 mil hectares de culturas em produção intensiva na região do Ribatejo e do Alentejo. Efetivamente, o nosso objetivo desta audiência foi poder manter esta comissão informada. Informada da realidade agrícola da nossa região, do presente ano, e informada da realidade dos seguros de colheitas. Infelizmente, todos nós ouvimos que muitas notícias que vêm a público muitas vezes são mal redigidas, a informação que vem a público muitas vezes não é correta do ponto de vista nem da forma de abordar, nem dos conteúdos que tem, e portanto achávamos que era importante e pertinente estarmos aqui hoje para vos poder trazer esclarecimentos e alguns alertas e algumas preocupações. Passando então aos temas que nos trazem, gostaria de referir o seguinte. Nós, a Torriba, envolveu-se bastante através de uma federação na qual estamos também representados, que é a Federação Nacional de Organizações Produtores, que é a FNOP, na luta por um objetivo de uma gestão de crise eficiente para as culturas ar livre, nomeadamente os seguros de colheitas. Efetivamente, hoje deparamos-nos com uma realidade de seguros de colheitas completamente diferente daquela que tínhamos há 2 anos atrás. Conseguimos, no âmbito do tomate para a indústria, integrar no seguro de colheitas o sinistro das chuvas persistentes. Foi muito importante para nós e conseguimos alargar este seguro de colheitas até ao dia 15 de outubro. Efetivamente, vínhamos quase que a adivinhar esta realidade e o ano passado pela primeira vez conseguimos ter esta realidade de seguros e este ano e conseguimos com isso fazer pela primeira vez um seguro coletivo dentro da nossa organização em que envolvemos 42% da nossa área agrícola de tomate e este ano, melhoradas algumas condições de acessibilidade do ponto de vista de custo de seguro, conseguimos aumentar de 42% para 63% a área segura. Isto foi muito importante para nós porque, acima de tudo, começámos a criar a necessidade deste instrumento de gestão de crise. Nós tínhamos, há 15 anos atrás, cerca de 5 mil agricultores a fazer tomate. Hoje fazemos o dobro da produção destes 5 mil agricultores com 200 agricultores. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que temos 8% da população ativa dos produtores de tomate de há 15 anos atrás, sendo que fazemos o dobro da produção, porque aumentámos médias de produtividade por hectare e porque aumentámos efetivamente também o número de hectares. Quer isto dizer que o risco desta atividade se concentrou. Isto tem riscos muito grandes, porque no ano agrícola mal pode pôr em causa toda esta atividade de dezenas e dezenas de anos que construímos. Somos hoje os principais produtores do mundo em termos de produtividade por hectare, só atrás da Califórnia. Somos, efetivamente, os países que têm a melhor qualidade do mundo, do ponto de vista organolética, de tomate, e temos aqui deputados que tiveram a oportunidade este ano de ouvir isto, de fábricas que visitaram, e com isto pode-se perder de um ano para o outro. A nossa preocupação de vos trazer hoje aqui é fazer um raio-x da situação atual agrícola deste ano, mas, acima de tudo, sensibilizar-vos para que qualquer futuro governo, porque sentimos que realmente este governo tem estado sensível à questão da gestão de crise, deste nomeadamente no âmbito dos custos de colheita, mas é fundamental melhorar este instrumento. Porquê? Porque nós temos efetivamente uma realidade da qual depende completamente de uma boa gestão de crise. Reparem, este ano começou a chover no dia 6 de setembro e parou no dia 15 de outubro. Vimos, só nós, na nossa estrutura, 300 hectares desaparecerem-nos à nossa frente. Felizmente, desta área, tínhamos, que ficou comprometida, tínhamos 98% segura a área que ficou por colher. E parte da área que foi colhida, também foi, houve uma intervenção, ou haverá uma intervenção por parte das companhias, neste caso da Companhia de Seguros, que esteve mais perto de nós, que teremos que fazer referência a esta, que foi a CA Seguros, e com a qual realmente acreditamos que é fundamental conseguirmos estar ao seu lado. Mas é importante que a componente política que está por detrás dos seguros esteja sensível a que estas companhias têm que, no futuro, ter mais área segura, mais agricultores envolvidos e melhores, para podermos ter melhores condições de seguro e menos risco associado às coberturas que estão a ser feitas por parte das companhias. Mas, por outro lado, termos todos os nossos produtores de produção de tomate sensíveis e a fazer seguro de colheitas, sob pena de desaparecerem de um ano para o outro. Portanto, isto eram aspectos importantes, sendo que, para terminar, gostava de passar aqui também a palavra ao nosso Presidente, gostaria só de dizer mais uma coisa. Portugal está hoje num processo muito crítico do ponto de vista de intempéries, que teve, porque tivemos metade do verão desapareceu, tivemos o verão mais chuvoso dos últimos 80 anos, imaginem o que é isto para uma cultura ao ar livre que se faz em grande extensão, em que as máquinas não entram, que não se consegue colher e que se vê todos os dias temperaturas altas e chuva, vê-se todos os dias o produto a desaparecer e a apodrecer. Portanto, isto aconteceu no tomate e aconteceu no pimento. Mas atenção, porque no âmbito da gestão de crises há muito por fazer. E há N situações que estão em aberto do ponto de vista da Comissão Europeia e que Portugal não está a aproveitar. E, portanto, eu queria deixar aqui uma sensibilidade por parte dos seus deputados, que é, temos que ter em aberto todas as soluções que existem no âmbito da Comissão Europeia para podermos intervir sempre e quando temos crises. Porque as crises são, como eu acabei de falar, graves, como aconteceu este ano, do ponto de vista agrícola, mas climatérico, e por isso temos os seguros a funcionar, mas também estamos perante uma crise gravíssima do ponto de vista agrícola, do ponto de vista de mercados, do ponto de vista de valorização dos produtos agrícolas, desde que se abriu as limitações de acesso ao mercado da Rússia. E aqui estamos no ano agrícola que vendemos as batatas, cujo custo de produção são 12 cêntimos, vendemos entre 3 e 8 cêntimos, e o custo de produção são 12. Posso-vos dizer que o mesmo acontece este ano com a cenoura, com os morangos, com o melão e, portanto, todos os produtos agrícolas de fresco da nossa região, a valorização não chegou para pagar a semente destes produtores. E isto resulta de uma gestão criada politicamente, que não tem nada a ver com mercados que os produtores produziram e que não tinham previsto os mercados ou não tinham previsto o escoamento dos seus produtos. Não. Isto é uma crise de responsabilidade política e os produtores não estão a ser ressarcidos pela crise política que se estão a deparar desde o início deste ano. E, portanto, eu diria o seguinte, Nós temos várias soluções que não estão em aberto, como a poda em verde, como a destruição em campo, como a alimentação animal. E isto são medidas que estão previstas do ponto de vista político, do ponto de vista de gestão de crises, que neste momento em Portugal, a nível da estratégia nacional, não estão em aberto. A justificação que é dada é que não temos sistema suficiente de controle para poder abrir todos os processos de gestão de crise. Desculpem, não há nada mais importante do que num processo de crise com a dimensão dos nossos agricultores, que é termos todas as soluções para a resolução desta em aberto. E, portanto, este repto que queria aqui deixar e dizer que estamos perante o pior ano agrícola em termos de valorização de produtos na região do Ribatejo. Que não haja dúvida neste momento sobre isto. Portanto, era aqui o alerta que queria deixar a todos os grupos parlamentares e agradeço que, como é normal, que seja transmitido também às partes que não estão aqui hoje, que gostaria que eles ouvissem, porque há, por parte de algumas confederações de agricultores ou de estruturas ligadas a algumas confederações de agricultores, informações que não estão corretas do ponto de vista de perdas e de abordagem à nova realidade dos seguros. É importante estarmos bem informados, é importante, e desde já a Torriba para hoje e para qualquer outro dia, está disponível para poder vir aqui relatar a sua experiência, o seu envolvimento e a sua necessidade de soluções do ponto de vista de gestão de crise. Era um bocadinho isto que vos queria transmitir. Muito obrigado.
Eu penso que para esta primeira parte, o que o engenheiro Gonçalo Escudeiro disse é suficiente, eu passo a palavra e mais tarde, se for necessário, intervirei.
Muito obrigado. Queria agradecer a esta primeira intervenção à Torriba, dar nota da entrada na nossa reunião da senhora deputada Helena Pinto, que representa o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, e iniciar então o conjunto das intervenções dos grupos parlamentares. O senhor deputado Nuno Serra, do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Torriba, como pessoa do Sr. Presidente, e do engenheiro Gonçalo Escudeiro. Nós, bom, penso que podemos passar a parte, depois foi aqui dito, que efetivamente hoje em dia o tomate é vital para o setor agrícola, é um setor no qual temos responsabilidade de fazer mais e melhor e portanto, e que o Governo tem essa noção, tem trabalhado para isso, tem também essa percepção que efetivamente, além de ser um setor vital, é um setor também que este ano teve aqui um acréscimo de complicações. Eu, antes de me alongar, dizer que anteriormente tivemos aqui já a Associação Portuguesa de Produtores de Tomate e um dos assuntos que foi aqui falado foi exatamente dos seguros. E usando um bocadinho a terminologia deles, o seguro antigo, o seguro mau e o seguro novo, o seguro bom, e ficámos aqui com um conjunto de dúvidas e por isso eu acho que é importante ajudarem-nos a esclarecer. Primeiro que tudo, nós queríamos ter a noção de como é que foi divulgado ou como é que vocês tiveram conhecimento deste seguro especial, portanto, do novo seguro. Perceber quais foram os mecanismos que foram usados pelos promotores do seguro, para chegar a todos vós, se tiveram esse conhecimento, se no fundo ainda existem um conjunto de omissões no mercado que têm inviabilizado alguns produtores de fazerem seguro, porque o que ouvimos aqui anteriormente é que grande parte dos produtores da associação que aqui teve não tinham o novo seguro e tinham o seguro, no fundo, o seguro velho. Perceber também, da vossa parte, portanto, desses vossos 200 produtores, quantos é que tinham o seguro novo? Quantos é que foram assegurados por este seguro novo? E quantos tinham o seguro antigo? Porque aqui também nos foi relatado que vocês realmente tinham muitos produtores que tinham o seguro antigo e que já lhes disseram que não vão pagar nada das seguradoras. E, portanto, como a informação nos foi transmitida para a Associação Anterior, perceber o que é que se passa, quantos vossos têm seguro antigo, se vão receber, se não vão receber, perceber porque realmente ficou um conjunto de dúvidas em relação aos seguros que nos preocupa. Nesse sentido, perceber se faz sentido se criar um regime de seguro obrigatório, já que se o seguro Este seguro, e também nos foi dito que, apesar de ter ali três ou quatro notas em que a anterior associação não concordava, mas realmente cobria aquele que era o problema das chuvas persistentes que tivemos, e portanto, se este seguro corresponde àquilo que é necessário, já vi o engenheiro dizer que pode ser melhorado, eu vou também lhe perguntar em que é que podemos melhorar esse seguro, mas se já assim corresponde àquilo que, no fundo, é algumas das pretensões dos produtores, se faz sentido torná-lo obrigatório. Portanto, se temos essa condição seria uma condição necessária e suficiente para um melhor funcionamento do setor. Relativamente ainda ao setor do tomate, perguntar-lhe, para além dos seguros, o que é que vislumbra no futuro e onde é que se pode este setor aperfeiçoar mais para ir de encontro àquilo que nós gostávamos que fosse? Mais produção, ainda com mais qualidade e continuarmos a ser o player que somos no mercado hoje em dia. Portanto, não perdermos este nosso lugar de liderança e sabendo que é muito mais difícil manter os lugares cimeiros do que os conquistar. É conquistar, nós vamos sempre atrás do mundo. Para nos mantermos lá é muito mais complicado. E perguntar aqui o que é que tem. Já nos falou que existe aqui algumas soluções a nível da União Europeia que provavelmente não estão a ser utilizadas, mas onde é que nós podemos ser mais incisivos? Nós cá e os eurodeputados lá. Onde é que nós podemos trabalhar todos mais em conjunto para este o setor do tomate continuar no que é? Relativamente ao que aconteceu na Rússia, já fizemos, não no âmbito aqui da Comissão, mas na Comissão da Economia, algumas, e nesta também, já fizemos algumas audições relativamente ao embargo, sim, foi proposta pelo PS, sim, ao embargo da Rússia. Na altura foi aqui aflorado que só o tomate transformado é que neste momento está embargado, mas que havia...
Não está.
Não, transformado não está, mas que havia condições ou uma ameaça latente no ar que dentro em breve poderia vir a estar. E eu quero lhe perguntar se isso acontecer, qual é que vai ser o impacto nos produtores de tomate fresco. Portanto, porque neste momento a situação é que neste momento só os produtores de tomate ou só o tomate fresco é que está embargado, mas se eventualmente tivermos este embargo no tomate transformado, quais são as repercussões no vosso setor de produção? Por fim, para terminar, só relativamente também ao acordo transatlântico, porque tem muito também aqui a ver. Nós sabemos que o Governo está preocupado com aquilo que poderão ser as práticas defensivas a criar, essenciais para defender o setor do tomate. Sabemos que vamos abrir o mercado muito mais para a parte do transformado californiano, que não tem a qualidade do nosso. E, portanto, o que vos pergunto é uma opinião sobre aquilo que nós poderíamos fazer para, naturalmente, fazer aqui alguma prática defensiva para salvaguardar o nosso setor. Está obrigado.
Muito obrigado. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Miguel Freitas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, gostaria de começar por cumprimentar os nossos convidados e, naturalmente, as questões que aqui nos interessa tratar, até porque foi, digamos, a lógica daquilo que foi a apresentação feita pelo engenheiro Gonçalo Escudeiro, foi no sentido de dizer, bom, nós temos um problema, que é um problema que dá alguma emergência, mas o que importa é, acima de tudo, pensar nas questões estruturais. Isto é, há que melhorar tudo o que tem a ver com gestão de crises. E o que é verdade é que se alguma coisa melhorou com esta reforma da PAC, foi o modelo de gestão de crises. Digamos que é, do nosso ponto de vista, um dos aspectos mais positivos desta última reforma da política agrícola comum. Relativamente ao tomate, mas é evidente que nos trouxeram também outras culturas, não apenas o tomate, porque o tomate é um produto de indústria e, portanto, com, apesar de tudo, uma defesa maior que outras culturas, nomeadamente o pimento, a cenoura e, portanto, o conjunto de outras culturas, a batata, que também acabaram por sofrer prejuízos com estas intempéries. Relativamente ao tomate e aos sistemas de seguros, a nossa primeira observação, questão, tem a ver com a necessidade ou não de termos um sistema mutualizado de seguros. Isto é, uma mútua de seguros que permita defender este setor no seu todo e não, digamos, estarmos aqui sistematicamente a perceber que há diferenças marcadas entre organizações de produtores e entre organizações produtoras, porque todas elas estão obrigatoriamente passam a sua produção pelas organizações de produtores. E foi identificada aqui uma questão de falha de informação. Houve alguma falha de informação de seguros junto dos agricultores? Isto é, fica a ideia de que os grandes agricultores tiveram acesso ao seguro novo e que pequenos produtores não tiveram acesso ao seguro novo. E, portanto, eu gostava de tentar perceber se vocês têm alguma sensibilidade relativamente a essa matéria. Isto é, como é que tiveram acesso ao seguro novo, porque percebi que a vossa organização teve acesso ao seguro novo. E, portanto, como é que tiveram acesso ao seguro novo? Portanto, a questão da mutualização como uma questão essencial. A segunda questão que também nos gostaríamos de ouvir a vossa opinião tem a ver com a ideia que nos é transmitida de que o preço à produção é um preço que não convida a produção alargar não pode, porque tem a sua cota, a cota de produção, mas os produtores não estão satisfeitos com o preço à produção. E a questão que eu coloco é se há ou não algum movimento ou interesse em constituir uma associação interprofissional. Isto é, se o interprofissionalismo é uma resposta ou não. Porquê? Porque o caminho que vislumbramos para os produtos industriais tem um pouco a ver com aquilo que temos hoje como modelo no leite. Isto é, os modelos de contratos mais transparentes, se quiserem, entre a indústria e a produção. E eu gostava de saber se a criação de uma associação interprofissional podia ajudar ou não ajudar a resolver esse problema. Terceiro, houve uma nota que o engenheiro Gonçalo Escudeiro nos deixou que eu gostava que fosse aprofundada ou aqui ou através de um documento a enviar a esta comissão. Porque todos nós lemos, todos nós, naturalmente, procuramos estudar um bocadinho melhor estas matérias, mas não temos a capacidade de chegar a... E eu gostava de saber o que é que está a ser subaproveitado do ponto de vista da gestão de crises. Isto é, vai dizer que há coisas que nós não estamos a aproveitar e nós gostávamos de ter uma posição concreta, escrita por parte da organização, dizendo isto, 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 não está porque o que é preciso fazer para acionar esses mecanismos, e eu julgo que um documento escrito nos permitiria, na comissão, nós aqui costumamos tomar iniciativas individuais por parte dos partidos, mas também iniciativas da própria comissão na sequência destas audições e, portanto, é evidente que um documento desses nos ajudaria a ter uma posição e podermos questionar o Governo sobre isso. Bom, finalmente, a questão do embargo russo, que não está no nosso tema de conversa, mas que, eu termino, Sr. Presidente, vou ser muito rápido, nós ouvimos aqui o Sr. Estado de Estado algo confortado com aquilo que eram as medidas, com as retiradas nos produtos hortofrutícolas. Nós devemos dizer que a primeira fase não correu bem, porque, de facto, os números ilustram que não houve, exceto no caso da cenoura, praticamente ninguém retirou. Bom, é verdade que as maçãs e as peras, nessa altura, estavam ainda no terreno e, portanto, não estavam com possibilidade de ser retiradas. Mas eu gostava de saber se isso, naturalmente, se tiverem alguma informação que nos possam acrescentar, se esta nova medida de retiradas no embargo russo vai resolver algum problema, nomeadamente na horticultura a céu aberto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Abel Batista, do CDS-PP, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Filipe Andrade de Sousa, Sr. Engenheiro Gonçalo Escudeiro, agradeço-vos as informações que nos transmitiram hoje e aquelas que já nos tinham enviado por correio eletrónico. Relativamente, primeiro, à situação e às condições adversas em termos climatéricos no que diz respeito à questão do tomate, e hoje também relativamente a outros produtos relacionados com a vossa associação, desde a ervilha, o pimento e a cenoura e a batata. Há aqui duas ou três questões que eu gostaria de realçar. Primeiro, uma especial reconhecimento à vossa associação e pela vossa associação aos produtores é a forma profissional como tem estado a tratar a questão da produção agrícola e, no caso concreto, do tomate. O Sr. Engenheiro referiu aqui, e bem, que somos um dos países mais competitivos a nível mundial no que diz respeito à produção de tomate. E isso não se deve à obra do acaso. Deve-se a um trabalho muito apurado do setor produtivo, dos agricultores, que têm feito esse trabalho ao longo dos anos. E isso tem resultados práticos, benéficos para os agricultores, com certeza, mas benéficos para o país, benéficos para a indústria, e que este ano, que se previa até no final da primavera, previa-se um ano de excepcional qualidade e de excepcional quantidade, e, infelizmente, as condições climatéricas deram o resultado que deram. Felizmente, a organização do setor já está bem feita e, para a produção, há uma mitigação dos prejuízos através do seguro. Mas isso não vos deixa satisfeitos, e não deve deixar satisfeito quem está a trabalhar na área da economia, porque não é pagando ao agricultor o seguro pela colheita que perdeu que ganha mercado. O mercado ganha-se garantindo ao mercado a produção efetiva da qualidade que temos e nas quantidades que estão eventualmente contratualizadas. E, portanto, aqui eu gostaria de, primeiro, ter aqui uma abordagem da vossa parte no que diz respeito à eventualidade do trabalho que tem que ser feito nesta área em termos de maior profundidade. Não sei se em termos... Porque as alterações climáticas é um problema que hoje nos se coloca em cima da mesa. Aliás, ela está bem patente até também na própria PAC. Está patente em algumas das políticas ambientais da União Europeia, e não só da União Europeia, mas sobretudo da União Europeia, que é o mercado onde nós estamos inseridos. E, portanto, há aqui que fazer algum trabalho de fundo. Tem a ver com necessidade de intervenção no território, drenagens, não sei, estou aqui apenas a questionar. Trabalho científico é necessário fazer juntamente com as universidades, no sentido de haver uma maior resistência da parte do produto a algumas condições adversas em termos climatéricos. Isto está a ser feito porque a melhoria no aspecto da gestão de crise, com certeza, só que o problema da gestão de crise é sempre crise. E, portanto, seja por um problema político, como o Sr. Engenheiro referiu, do embargo russo, seja por um problema de negociação com os Estados Unidos ou com o Mercosul, temos aqui sempre um problema para resolver aqui, além desse, que é nós não podemos permitir-nos deitar agora fora com a água de lavar o bebé, o próprio bebé, quer dizer, depois de tantos anos a fazer um investimento aqui desta forma e a ter resultados muito concretos neste nível, ter feito a indústria que está a fazer uma transformação que cerca de 90% do que é transformado é vendido para exportação e, portanto, termos aqui esse trabalho que agora pode ser deitado fora. Essa era uma das questões que eu gostaria de ver abordado da vossa parte. Na questão, a questão ainda no que diz respeito à questão dos seguros, eles têm sido aqui, tem sido uma questão que tem sido abordada há muito tempo por parte dos governos em Portugal e por parte da União Europeia também. Finalmente a União Europeia vem reconhecer que o seguro pode ser também uma das questões que tem apoio comunitário e pode vir a ter apoio comunitário. Para nós isso é fundamental. Porque, dada a situação que temos de fragilidade relativamente à questão dos seguros agrícolas, conjuntamente com as seguradoras, as dívidas que existem às seguradoras, põe sempre um problema complicado ao agricultor, porque as seguradoras dizem, eu não quero fazer o seguro, só se faço com um prémio demasiado elevado, o agricultor diz, esse prémio não é competitivo, então não faço, e está. Estamos sempre neste problema. Portanto, a ver se agora isto começa a ter uma solução diferente e a ver se aí conseguimos ter uma solução diferente. Mas, dizia eu, independentemente da questão aqui da melhoria da eficácia do seguro, e o deputado Miguel Freitas colocou a questão da mutualização, mas eu acho que, eventualmente, o seguro tem que ser uma questão tratada não só em termos de determinados setores, mas se calhar numa área mais abrangente. Incluir num seguro um conjunto de outras apólices que possam ter, cujo risco de cobertura possa aqui ser um bocadinho também mitigado naquilo que é a cobertura do seguro. E para concluir, eu gostaria ainda de ouvir a vossa opinião relativamente a uma matéria que tem a ver também com a questão dos contratos, que tem a ver um pouco com tudo isto, com a efetivação dos fornecimentos, que é a questão do Observatório do Tomate, que foi recentemente criado. Qual é a vossa opinião sobre esta matéria? E, terminando, pensei que estava ainda nos dois minutos, e terminando ainda, qual é a avaliação que fazem relativamente à questão da parca? Sei que tem havido alguns trabalhos nesta matéria, da produção com a distribuição e com o comércio, mas gostaria também de saber qual é a avaliação que fazem dessa matéria. São um conjunto de novas situações que estão no terreno, estão a dar os primeiros passos, e claro, quer dizer, estas questões são sempre pequenas e são sempre poucas. Há sempre um problema maior porque as questões são sempre maiores do que aquelas suas anteriores. Eram estas, basicamente, para além do que já aqui foi questionado, que deixaria ficar para o vosso comentário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Helena Pinto, não sei se deseja intervir. O PCB não está. Faz favor, tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria, em primeiro lugar, de cumprimentar os nossos convidados da Organização de Produtores de Hortofrutícolas, dar-lhes as boas-vindas à nossa comissão, pedir desculpa por não ter estado aqui logo no início, mas tive que ir a outra comissão, isto são as contingências dos grupos parlamentares mais pequenos, que temos que fazer algum exercício. Por isso também peço desculpa se há alguma questão que coloque, eventualmente já tenham falado na apresentação. No entanto, eu ouvi as questões colocadas pelos senhores deputados que me antecederam, que penso que no essencial também já colocaram as questões principais, não me quero repetir. No entanto, vou colocar-vos duas questões, basicamente, sobre as quais gostava de ter uma opinião, também para nós entendermos exatamente o que se passa. Uma é incontornável, é a questão dos seguros, como já devem ter percebido, mas queria começar por outra questão. Os senhores trazem-nos dois tipos de problema, não é? Um problema que é o problema de emergência, que é fruto da situação que vivemos, a situação climatérica que vivemos no mês de setembro, e esse é um assunto que, do meu ponto de vista, tem que ser tratado de forma separada, e quando temos situações de emergência, temos que ponderar as medidas de emergência que venham ajudar à solução do caso. Depois, outras questões mais estruturais, e penso que aqui nesta matéria das questões estruturais também se enquadra essa questão da gestão das crises, não é? que parece um tema importante, que aliás já foi aqui apelado, que nos façam chegar informações mais, contribuições mais concretas, penso que foi o Sr. Deputado Miguel de Freitas, que penso que é importante para podermos aprofundar, mas não se coloca no imediato, não é? Coloca-se mais no plano das questões estruturais, não é? Para esta situação. Os senhores, no documento que nos enviaram, dizem inclusivamente que se vive uma enorme tensão nos campos em resultado da situação que se vive, que caracteriza a situação como uma situação complicada e grave. Depois dizem mais à frente que, de facto, que da Toriba tem a maioria da sua área segura. Portanto, assim à primeira vista, pareceria que, bom, então não tem assim tantos problemas derivado à situação. Reconhecem, e bem, e faço cumprimentos por isso, que existem outras explorações que não estão cobertas pelo mesmo seguro. Bom, portanto, a minha questão aqui são duas. A primeira tem a ver com a questão do seguro, a questão da informação, que já foi aqui colocada, não vou repetir. A questão de que, tanto quanto sei, o seguro novo, chamemos-lhe assim, não é? O seguro novo cobre 62%, penso não estar errada, foi a informação que nos deram anteriormente. A questão é se o seguro chega, se não tem nenhuma, tem alguma crítica ou algum complemento sobre a questão do seguro. E sobre outra, que foi uma crítica que nos foi feita anteriormente, e já agora gostava de saber a vossa opinião, do problema do seguro novo obrigar a cobrir toda a área de produção. Com certeza penso que, se é este o seguro que têm, que se aplica às vossas produções, porque, por exemplo, há quem diga que deveria haver uma liberdade de definir a área que ficaria sujeita ao seguro em função de uma avaliação de risco do próprio produtor. O que é que pensam disto? Seria uma melhoria? Não seria este seguro, serve ou não serve? No fundo é isto, há aqui alguma coisa que ainda se possa vir a mudar. E a segunda questão é exatamente este problema da enorme tensão que se vive nos campos. Como é que vamos resolver? Que medidas é que, do vosso ponto de vista, seria importante serem implementadas neste momento por parte do Ministério da Agricultura, que é quem tem competências e capacidade para tal, para resolver este problema, independentemente de tudo o resto que virá depois, não é? Agora temos este problema. O que é que entendem? É uma linha de crédito aos produtores, por exemplo, que não têm seguro? O que é que pensam? Como é que pensam? O que é que era preciso? Porque acho que isso também será, essa informação será importante para a Assembleia da República, tendo em conta aquele trabalho e o que poderemos fazer em relação ao Governo sobre esta matéria. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Está assim concluída a ronda pelos diferentes grupos parlamentares. Devolvo agora a palavra à Toriba para poder responder. Faz favor.
E algumas questões mais técnicas relacionadas com o tema do seguro. Relativamente a questões do âmbito mais estratégico, nomeadamente relacionado com a parte da mutualidade e com algumas questões que foram aqui postas do ponto de vista de mercado, iria deixar para o meu Presidente, Sr. Filipe Andrade e Sousa. E ainda bem que aqui estamos hoje, e ainda bem, não podia ter sido mais certeira este nosso pedido de audiência, porque efetivamente vejo aqui, da parte dos vários grupos parlamentares, um grande equívoco, eventualmente pelo aquilo que comecei por falar, que é a desinformação que existe hoje nesta comissão relativamente aos seguros de colheitas. E queria, se me permitem, passar a tentar dar alguma informação para que essa desinformação, pelo menos, tende a desaparecer. E então, passaria a dizer-vos o seguinte. Relativamente ao seguro de colheitas, não há um seguro velho e não há um seguro novo. Há um único seguro, se me quiserem chamar novo, e é novo porque deixou de ser financiado pelo Estado-membro, passou a ser financiado pela Comunidade Europeia, é novo porque deixou de ter um prejuízo mínimo minimizável de 5% e passou a ter um prejuízo mínimo minimizável de 30%, é novo porque deixou de custar 180€ por cada 5.000€ e passou a custar 74,5€ por cada 5.000€ de capital de seguro. É novo porque passou a ter a possibilidade de opção
de franquias de 15% ou de 25%, quando antes tínhamos uma franquia de 20%, e é novo por várias razões e porque já não existe o seguro velho. Antes financiado pelo Estado-membro, antes com um prejuízo minimizável de 5%, nada disso existe. Acabou o ano passado esse seguro. Felizmente, o ano passado, nós tivemos, ainda não sendo aberto a todas as estruturas, porque era uma coisa muito recente e que não houve tempo suficiente, porque se estava a discutir o seguro de colheitas em cima da campanha, e portanto não houve oportunidade de atingir todos os agricultores. Já o ano passado conseguimos ter seguro com chuvas persistentes até ao 15 de outubro, que foi uma grande luta da produção e que se conseguiu o ano passado. Efetivamente, o ano passado já tivemos problemas no final de setembro e já pudemos perceber a forma deste seguro operar nas nossas explorações agrícolas perante uma situação de crise. Efetivamente, hoje temos uma situação diferente da do ano passado, mais uma vez. Porquê? Porque deixou então de ser financiado por Estado-membro e passou a ser financiado por Bruxelas. Deixámos de ter um financiamento de 50% e passámos a ter um financiamento de 65%. O facto do prejuízo mínimo minimizável passar, que é o prejuízo a partir do qual as companhias entram em campo para indemnizar o agricultor, deixou de ser 5% e passou a ser 30%. O que é que aconteceu? Há um menor risco da parte das companhias em segurar pequenos sinistros, fez com que o seguro pudesse baixar de preço. E com o somar de financiamento de 65% em vez de 50%, mais preço baixou. Efetivamente, temos um seguro diferente e há que saber geri-lo e há que saber explicá-lo. No âmbito da explicação deste seguro, felizmente este ano, em tempo oportuno, a Federação Nacional de Organizações de Produtores, que representa 95% do setor de tomate, chamou todas as organizações de produtores e teve presente nesta reunião a CA Seguros e a Secos, que foram duas companhias que se dispuseram a assegurar toda a produção nacional. Portanto, a informação, não digo que tenha circulado a 100%, porque há organizações de produtores que, infelizmente, hoje ainda não estão associadas no âmbito da Federação e, se calhar, perdem a informação, nomeadamente Horticeta em Setúbal, que não está em nenhuma federação, que tenha, se calhar, esta representatividade no tomate, e, por exemplo, a Hortas de Santa Maria, são pequenas duas organizações que, se calhar, não tiveram acesso a esta informação, mas não estão dentro da federação. O resto, todas as outras tiveram acesso a esta informação mais. Foi-lhes comunicado o que é que seria o prémio, as condições, para que pudessem informar os seus associados. E isso, felizmente, que aconteceu. O ano passado não tinha havido essa oportunidade. Portanto, estamos perante um seguro que foi anunciado a todas as organizações de produtores que assim o entenderam saber. Temos um seguro de colheitas novo, não temos o seguro antigo. Ponto de partida. Relativamente ao seguro atual, efetivamente, um produtor que tenha um prejuízo inferior a 30% vai ouvir de companhia de seguros que não está seguro. E, portanto, este agricultor pagou efetivamente menos pelo seguro, mas se tem um pequeno sinistro, e um pequeno sinistro, como quem diz, por 30% não é um pequeno sinistro, já é um grande sinistro. E este é o problema deste seguro, é que só intervém sobre seguros, sobre sinistros de maior dimensão. Qual era o objetivo da Comissão Europeia aqui? Era procurar, aquilo que eu irei passar a palavra depois ao nosso Presidente, passar a uma mutualidade, ou seja, o seguro intervém perante sinistros maiores, é mais barato para que mais pessoas possam fazer o seguro. E quanto mais pessoas puderem fazer o seguro, seguramente melhor prémio iremos pagar pelo mesmo, porque dilui o risco da companhia e portanto, aqui os prémios passam a ser mais baratos junto do produtor. Atenção, relativamente à nossa situação em concreto da Torriba, todos os produtores tiveram acesso ao mesmo seguro. Seguro com chuvas persistentes até 15 de outubro. O que é que acontece aqui? E que pode haver aqui algum equívoco. Pode um produtor, quando se aproxima de uma qualquer companhia de seguros, porque eu sei, por exemplo, que a Fidelidade também fez seguros de colheitas, mas, por exemplo, pode não ter feito seguro de colheitas com aquilo que está previsto na lei, que é poder o produtor escolher ou não as chuvas persistentes. Certo? E, portanto, aqui o produtor pode, ou a organização de produtores, pode não ter selecionado a chuva persistente até ao 15 de outubro. Não é o nosso caso, porque todos os produtores fizeram seguro de colheitas com chuva persistente. Minto, desculpem, porque houve agricultores que estavam em zonas de areias, que entenderam que as chuvas persistentes não seriam um problema e optaram por fazer, por exemplo, seguro só com granizo, que era o risco que viram. Mas estes produtores, em vez de pagarem 74 euros por hectare, pagaram 13 euros por hectare para poder ter acesso às chuvas, não ter acesso a todas as coberturas que não interessavam, mas ter acesso só ao granizo. Portanto, atenção, efetivamente, é uma informação complexa, mas que não podemos ser desinformados sobre a mesma, porque eu preciso de seus deputados fortes nesta matéria para podermos valorizar de futuro ainda mais o seguro de colheitas. Houve passos muito importantes, muito positivos. Há 3 anos atrás, estas pessoas estavam completamente desprotegidas. Nós temos, com certeza, chegando a acordo com a companhia sobre os sinistros que temos, efetivamente, poderíamos ter aqui uma situação de catástrofe há 3 anos atrás, e que, felizmente, pela evolução que os seguros tiveram, essa catástrofe será minimizada, como falava há pouco, não solucionada, mas minimizada. Portanto, é muito importante, e a nossa atuação aqui, e o pedido que fizemos à Sra. Ministra, que acedeu e que foi ao campo visitar a realidade dos nossos agricultores, foi no sentido de sensibilizar o poder político para a importância cada vez maior de soluções no âmbito da gestão de crise, nomeadamente dos seguros de colheitas. E a nossa grande preocupação de virmos aqui hoje falar, e ainda bem que o viemos porque havia aqui alguma desinformação sobre esta matéria, foi esclarecer os seus deputados em que ponto estava a situação dos seguros de colheitas. Com certeza que há agricultores que infelizmente não o fizeram, com certeza que estes agricultores estarão numa situação crítica e com certeza que estes agricultores seguramente serão os primeiros no próximo ano a contribuir para a mutualidade dos seguros porque terão que pensar a partir de agora, fazer efetivamente o seguro de colheitas. Eu aí passava, só queria só um pormenor que tem a ver com a questão do aprovisionamento de crises. Relativamente à questão da questão das crises que me pediu, ou nós, Torriba, ou a Federação têm essa situação pedida junto do Gabinete de Planeamento, reiterámos muitas vezes as alterações à Estratégia Nacional, que é algo redutora face às soluções que Bruxelas nos apresenta e, portanto, iremos fazer chegar aqui a esta Comissão o documento, algo parecido com aquele que já fizemos chegar ao Gabinete de Planeamento, que reclama, efetivamente, de maior abrangência de todas as soluções no âmbito da gestão de crises. Sobre a questão técnica dos seguros, era o que eu tinha para dizer. Sobre os seguros, muito mais há a falar. É preciso quase tirarmos um curso para podermos falar de seguros. Com certeza que estas matérias, para alguém que nos liga a perguntar como é que está com os seguros, num telefonema não é fácil. É preciso as pessoas sentarem-se, virem e perceberem o que é que os seguros hoje representam. E é natural que um produtor, como eu vos disse, que não tenha 30% de prejuízo, diga, eu fiz o seguro, tenho aqui um prejuízo de 25% e agora ninguém me liga e ninguém me paga este prejuízo que eu tenho. E um prejuízo de 25% na cultura de tomate é um prejuízo grave. Não estamos aqui a minimizar as situações. O seguro é diferente e o seguro cobre menos, do ponto de vista de pequenos sinistros, do que o seguro anterior. É compensado, do ponto de vista de preço do seguro, para tentarmos atingir uma maior mutualidade, porque o seguro anterior também, apesar de ter prejuízos superiores a 5%, mas atenção, que nas chuvas persistentes há um fator que é a franquia. E a franquia nas chuvas persistentes é a franquia absoluta. Portanto, é uma franquia não sobre o prejuízo, mas uma franquia sobre a verba segurada. E a franquia de 20%, o que é que me interessava a mim? Ter um seguro de 5% de prejuízo mínimo minimizável, quando o seguro só era acionado a partir do momento que havia 20% de prejuízo, porque era sempre que o prejuízo fosse superior ao valor da franquia absoluta sobre a verba. O que é que acontece? Neste momento, a situação que está em risco é entre o valor da franquia anteriormente, que era dos 20%, para os 30%. Portanto, estes sinistros que estão entre os 20% e os 30% é que ficam numa situação pior do que aquelas que estavam o ano passado. É a única situação de exceção que temos relativamente ao seguro de colheitas e que fique isto claro. A questão da chuva persistente ou não é uma questão de decisão do produtor que está a fazer o seguro. Mas só vos queria dizer que há outra modalidade de seguros neste momento. Há outra modalidade de seguros neste momento, que é um seguro diferente, que não é financiado, que é uma companhia que ressegura esses seguros agrícolas, que é a Secose, que está a fazer seguros ao rendimento. E neste caso são seguros que têm também automático, que também é onde entra a chuva persistente, mas tem uma figura completamente diferente deste seguro, porque não está enquadrado dentro da regulamentação em vigor. Portanto, é um seguro pessoal em que podem as pessoas optar por o seguro que está normalizado, que foi o caso, o nosso caso, ou por um seguro que uma qualquer empresa vem e faz um seguro à peça, à medida, mas não enquadrado com a regulamentação em vigor. E, portanto, não é aquilo que estamos aqui a discutir. Estamos a discutir sobre um seguro cuja base é uma base legal, é uma base financiada em 65% da Comissão Europeia e acabei de vos transmitir tudo o que teria de informação sobre este seguro. Relativamente à questão do embargo à Rússia, que me perguntaram, e da questão dos hortícolas, com certeza que se calhar na maçã e na pera é oportuna, relativamente a todas as outras culturas do ar livre, é peca por tardia, e neste momento eu pergunto como é que este produtor que não está a tirar hoje a pera e a maçã, mas que já tirou as suas batatas, as suas cenouras, os seus morangos, os seus melões e as suas melancias, porque é que este vai ser prejudicado por causa do momento da colheita, sendo a base de problema a mesma daquele que neste momento está a usufruir de medidas? Pergunto. Porquê é que o produtor de cenouras, que andou a colher cenouras há 2 meses atrás, ou que as andou a gradar, porquê é que fica de fora? É menos importante? Ou um produto do qual necessitamos de exportar, porque não somos autossuficientes e, portanto, temos um período curto de produção, como é o caso da batata? Não há qualquer medida de apoio à batata na Europa. E neste momento, como eu vos disse, as batatas estão a ser vendidas na Europa a 3 cêntimos. E só a semente custa 5. E o custo de produção custa 12. Estes produtos estão a ser lesados porque a Europa era um grande consumidor dos países do norte da Europa. E os países do norte da Europa eram grandes consumidores de Portugal. E, portanto, isto é um efeito dominó. Ou seja, esses países não conseguem vender os seus produtos, não nos compram a nós. E não temos mercado. Era 1,8 milhões de toneladas que eram de produtos que iriam para a Rússia, da Europa, que deixam de ir. Portanto, eram estes temas que vos queria abordar. Relativamente à questão da interprofissional, eu acho que felizmente nós no tomate temos um setor que goza de uma condição que a maior parte dos setores no país não goza, porque temos um setor 100% organizado. Toda a produção nacional está enquadrada dentro de organizações de produtores e, como vos disse, 90% da produção está integrada dentro da Federação Nacional de Organizações de Produtores. E o mesmo acontece relativamente à indústria, porque 90% da indústria nacional também está enquadrada dentro da AIT, que é a Associação de Industriais de Tomate. Ou seja, o setor tem uma vantagem ao contrário de todos os outros setores, porque tem duas entidades que juntas representam 90% da indústria e 90% da produção. É importante que haja uma maturidade na relação destas. Efetivamente, o ano passado começou-se a falar de temas sérios à volta das questões de qualidade do produto, de que resulta na valorização do mesmo, porque há muitas formas de fazer a valorização do produto, e felizmente conseguimos ter em matérias tão sensíveis como esta uma unanimidade junto da produção transmitida à indústria. Agora, temos que mostrar entre nós que temos maturidade para resolver estes problemas, para podermos dar um salto maior e que nos possa potenciar ainda mais. Relativamente à questão dos centros tecnológicos, aos centros de excelência, aos centros de desenvolvimento, como há bocadinho também nos falava, queria só responder que esses centros são importantes, e são importantes, se calhar, até para ir ao encontro daquilo que o Sr. Deputado falava, que tem a ver, e que o Sr. Deputado, a Dra. Abel Batista falava, que tem exatamente a ver com como é que nós podemos, de alguma maneira, dar resposta aos problemas que hoje estamos a viver, no sentido de os minimizar. Efetivamente, os processos de drenagem dos campos são importantes, o trabalho de implementar mais estruturas de valorização da associação de regantes. Por exemplo, nós temos trabalhos feitos por associações de regantes extraordinárias, no entanto temos outras zonas de regadio em que não há uma vala limpa, em que um vizinho apaga a vala, entopa a vala do outro porque lhe deita lixo que está a tirar da sua exploração. Portanto, com certeza que aqui, do ponto de vista das infraestruturas agrícolas, inclusivamente associativas, é fundamental podermos investir, é fundamental podermos olhar, porque se calhar temos países que efetivamente também hoje são afetados por estas condições adversas em termos climatéricos, por exemplo, como é o caso de Itália, em que hoje têm uma infraestrutura em termos de solos muito, 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 muito melhorada. E, portanto, isso é muito importante, que os apoios possam ser dirigidos para a infraestrutura agrícola, ou seja, para a melhoria dos solos, para as condições dos solos, que efetivamente são muito importantes. Mas tem que ser um trabalho de plano
conjuntural para que efetivamente a região possa evoluir e melhorar e não haver um trabalho que é feito num e o vizinho do lado depois estraga-o porque não está minimamente interessado naquele trabalho que foi feito ao seu lado, porque nem quer saber da terra para nada. Portanto, tem que ser um trabalho coletivo e temos exemplos extraordinários nessa matéria a seguir, mesmo feitos em Portugal. Relativamente à questão, desculpe, vou só a última questão, tinha-me falado por causa dos acordos que existem do ponto de vista de impostos, e também os seus deputados foram tão pertinentes em questões tão importantes, porque não posso ter pouco tempo para lhes poder responder. Queria-lhe só dizer uma coisa, se realmente nós deixarmos de ter essa condição dos impostos que existem entre a Europa e os Estados Unidos neste momento, e se não tivermos uma maior equidade na moeda entre o euro e o dólar, que se calhar quando importamos e para a nossa inflação é má esta condição, mas para quem exporta é essencial, porque efetivamente nós temos um custo de estar a exportar para países terceiros 30% superior aos Estados Unidos, porque temos uma moeda 30% mais cara. O que é que isto quer dizer? Se não tivermos a sorte de tender para uma paridade, como poderá vir a acontecer, se realmente deixarmos de ter essa condição, com certeza que temos os Estados Unidos como um grande papão da Europa, como do mundo inteiro, a nível de mercados de concentrado de tomate. Porque, além de gozarmos de uma moeda 30% penalizada do ponto de vista da sua valorização, ainda deixamos de ter esta condição. Portanto, isso era desastroso para o nosso setor.
Bom, eu penso que já está praticamente tudo respondido. De qualquer das maneiras, eu, olhando para o setor de uma forma global, é muito importante, ou seja, eu penso que nunca se pode olhar para a horticultura separada dos outros setores e, em relação à zona onde trabalhamos, que é o Ribatejo, e inclusive à zona do país onde se faz tomate, que é o Ribatejo e o Alentejo, há aqui uma situação que me preocupa imenso, que é a situação dos cereais, ou seja, estamos outra vez a atingir preços dos cereais muito baixos e isso cria um grande desequilíbrio na oferta das culturas hortícolas. Ou seja, eu acho que é muito importante perceber-se como é que se consegue amortecer estas descidas do preço dos cereais, que neste momento o preço do milho está na ordem dos 160 euros, quando o país só produz para 2 meses das suas necessidades. Ou seja, como é que não há um mecanismo, eu não quero que seja uma ajuda do Estado, como é que não há um mecanismo económico e financeiro que consiga criar, enfim, dentro do sistema, dos operadores, uma forma de nós não estarmos sujeitos a esta situação. Ou seja, este ano previa-se essa situação, há uma falta de interesse nos cereais e cria-se uma oferta grande e uma procura para as hortícolas. E cria aqui alguns desequilíbrios. Inclusive, no próprio do setor do tomate, teve um crescimento de 20%, ou seja, nós passámos de uma área de 14 mil hectares para 17 mil. Eu não sei até que ponto, se esta tragédia não tem acontecido, onde é que se ia meter o tomate. Ou seja, e eu acho que isto tem que se ter muito cuidado, deve-se inventariar exatamente o que é as indústrias e a capacidade instalada e realmente a oferta que se cria. Isto a propósito de talvez responder ao preço que se falou de algum descontentamento em relação ao preço. É evidente que, havendo uma oferta tão grande, as indústrias não têm necessidade de chegar à frente com o preço. Posso-vos dizer que eu estive agora em Itália, numa zona de forte produção, em que o preço está 15% acima de Portugal. Mas a realidade de Itália é diferente. E é diferente porquê? Porque a produção está muito entrosada na indústria. E, portanto, eu, conversando com um colega meu, diretor de uma organização, por acaso com o mesmo primeiro nome do que eu perguntava-lhe a ele, mas achas que tem interesse fazeres parte da indústria? Porque eu às vezes tenho dúvidas, porque eu digo um bocadinho, e desculpem a linguagem, cada macaco no seu galho. Eu acho que estou bem na produção e acho que, havendo uma boa indústria, deve haver uma boa interação. E uma boa interação no sentido de defender o setor transversalmente, percebermos onde é que está o equilíbrio dos preços. Porque às duas por três, se não há esse equilíbrio, alguma das partes se vai fragilizar. E isso não é bom. Bom, a Itália, como a produção que se tem assento na decisão, e ele dizia-me, é bom porque eu estou na decisão, portanto, os acordos de preço para uma partida, para uma campanha, serão feitos com o acordo das partes. A Itália tem essa situação, Espanha tem uma parte dessa situação não tão não com tanta facilidade de entendimento, e nós cá não estamos no setor assim. Temos a produção de um lado e a indústria do outro. E há uma coisa que eu quero, enfim, sublinhar, é que eu peço às entidades oficiais e, enfim, aos deputados e aos representantes, que quando aparece a indústria para falar, que chamem a produção. Ou seja, continua-se a tratar a indústria como os grandes, os importantes, mas a produção nasce no campo. E a verdade é essa. E as coisas são, infelizmente, muitas vezes deturpadas da verdade. Portanto, nós, produção, estamos organizados, como se pode ver. Somos, há dois anos, estava, enfim, num destes colóquios do mundo, e sou surpreendido, eu e o engenheiro Gonçalves Escudeiro, porque chamam os portugueses, porque somos o número um da Europa e o número dois no mundo. Quer dizer, eu não sei em Portugal o que é que somos assim, não é? E somos porque não é a indústria, é a produção do campo. Isto eram rankings da produção, não estamos a falar de indústria, estamos a falar da produção. É evidente que a indústria tem feito um belíssimo trabalho, indiscutível, um belíssimo trabalho. Estamos posicionados no mundo com um produto excepcional. E agora, abreviando, é assim, um ano deste é perigosíssimo, como o ano do ano passado, porque nós temos menos 20% daquilo que estava estimado, ou 20 e tal por cento, e é evidente que se a indústria não tem produto para colocar nos mercados, eles vão à procura do produto no outro lado. E é natural que vão descobrir novos mercados e novos clientes, e se calhar vão ser surpreendidos de uma forma agradável, e é sempre difícil retomar um lugar onde já esteve. E eu o que quero dizer é, em relação aos seguros, e eu tentei sensibilizar a indústria, e vou ser muito claro, porque disse isto à Sra. Ministra, que a indústria devia ter patrocinado os seguros, de uma certa forma, e até criado uma obrigação, porque se o contrato é feito com eles, eu, como diretor de uma organização, podia, junto do produtor, dizer: meus senhores, se querem contrato com esta indústria, que tem que fazer o seguro. Ou seja, eles pagam um euro, nós temos que pagar 50 cêntimos. Agora, os senhores são obrigados a fazer o seguro. E isto tinha sido uma oportunidade soberana. É evidente que eu percebo que a obrigatoriedade, de um dia para o outro, é difícil, porque havia um grande descrédito dos seguros do passado. Ainda há processos em tribunal de situações por resolver. E, portanto, isto é um descrédito. Eu não posso chegar junto de uma organização em que as pessoas têm o seu voto e têm a sua independência e impor regras de qualquer maneira. Quer dizer, tenho que acreditar primeiro eu nas regras e depois passá-las e que tenham o seu resultado. E como havia uma nova versão de seguros, eu também não sabia como é que eles iam funcionar. Portanto, eu impor-me aos nossos produtores, e que temos nós temos 15 a 20% da produção nacional, não é fácil se isto corre mal. Quer dizer, e mesmo neste momento, enquanto não se fecharem as atas das indemnizações e não aparecer o dinheiro, eu tenho muitas reservas, e sensibilizei a Sra. Ministra, no sentido de que é importante sensibilizar as companhias de que qual é a forma como é que vão tratar os agricultores. Porque a verdade é que, no passado, os peritos, que teoricamente são independentes, não são independentes, são pagos pelas companhias. Isto não lembra a ninguém. Quer dizer, eu tive sinistros pessoalmente, porque sou produtor, diretamente produtor, e em cima do sinistro ainda tinha que lidar com peritos que vinham feitos com a cabeça pelas companhias. Esta era a realidade do mercado. Quer dizer, eu já tinha o trauma do prejuízo e ainda tinha que estar preparado para lutar com uma pessoa que faz aquilo todos os dias e que é, com as armas todas possíveis e imaginárias. Felizmente, este ano, e já o ano passado, tivemos a organização envolvida diretamente, com um trabalho, como se vê, porque isto é assim, isto que o Luís de Gonçalves está aqui a falar, foram meses de trabalho e de estudo profundo para poder enfrentar os tipos das companhias e para nós termos uma credibilidade diferente. E é essa a expectativa que temos. Agora, em relação ao futuro, a minha grande preocupação, e atenção, a indústria tem que ser avisada. Ou seja, não se pode achar que os grandes é que são os importantes deste mundo. Não são. As indústrias, se não tiver produto feito por nós, não é nada. O ano passado, há dois anos, nós estávamos com problemas gravíssimos, foi chamado o secretário de Estado, foi a correr para uma indústria. Eu fiquei surpreendido. Mas ele é secretário de Estado da indústria ou é da agricultura? Quer dizer, nós estávamos no campo com problemas gravíssimos. É preciso ter a noção disso. E os agricultores valorizam isso. A senhora ministra foi lá, nós insistimos, porque recebeu vídeos, recebeu informação. Não, mas é preciso ir ao terreno e perceber a gravidade e o estado em que as pessoas estão. O estado que as pessoas estão. Porque empresários, isto já não são simples agricultores, são pessoas com milhares de contos investidos ao longo da vida, e que de repente vêem tudo perdido.
Isto não é só vir o dinheiro, é preciso haver a moral das pessoas acreditarem que é para continuar. E que é um setor de grande importância para o país. De exportação, que 90% é para exportação. Em relação ao embargo, eu talvez não me preocupe muito, e é importante dar mais realce a este produto, porque não é um produto fresco, é transformado. E o tomate não se deprecia durante 2 anos dentro das conservas, dos bidões de conserva. Portanto, é mais um produto de grande interesse na horticultura portuguesa, porque não está tão vulnerável a estes preços e a esta situação destas crises que de repente aparecem. Quer dizer, temos alguma capacidade de poder aguentar e não estarmos tão voláteis a estas situações, tanto faz destas situações dos embargos, como as situações de uma descida ou subida do dólar. Todos esses aspectos realmente é, sem dúvida, um setor que tem pernas para andar. Nós estamos, e agora eu digo uma coisa fácil, porque eu comecei a trabalhar, a minha vida tem sido sempre na agricultura, a nossa família está há 200 anos na agricultura, interruptamente. Começámos na região Saloia a produzir horticultura e continuamos. E quando comecei no setor do tomate e comecei a ter que estar no mundo como produtor e perceber o mundo, hoje digo isto a muita gente, se nós olharmos para o mapa mundo temos que perceber onde é que se produz tomate no mundo. Nós temos uma situação única que os senhores vão perceber com muita facilidade, porque é olhar para o mapa mundo, é assim. Nos Estados Unidos virados ao Pacífico, na Europa virado ao Mediterrâneo e 2 países virados ao Atlântico, Portugal e Espanha. Não há mais nenhum. E é assim, e Espanha está a 200 km do Atlântico. Portanto, como nós sabemos, a influência do Atlântico é única. Nós temos um produto único no mundo. Único no mundo. Não há hipótese nenhuma. As amplitudes térmicas que temos, e sabemos pela caracterização das frutas, pela caracterização do nosso peixe, que todos nós sabemos o que é, isto influencia o produto que nós temos. Não é um acaso. Quer dizer, temos um produto que realmente está a 30 km do mar e, portanto, tem uma finalização natural de açúcares, de cor, que não existe. Portanto, nós conhecemos o resto do mundo e, portanto, estamos realmente num sítio ótimo e estamos, neste momento, com respeito a nível do mundo, sobre nós, também grande. Portanto, é preciso tratar isto, penso eu, como uma pérola. E para terminar, o aspecto para mim dos seguros é realmente importante. Partirmos para o novo ano e tentarmos melhorar alguns pormenores, mas acima de tudo criar aqui formas e sensibilizar, portanto, por exemplo, a indústria na obrigação de avançar. Porque 1 euro é insignificante. Posso-vos dizer que havia bónus no final da campanha de 5 euros, que não foram gastos, quer dizer, quem fez um orçamento para gastar 5 euros a partir do dia 22 de setembro, quer dizer, esse dinheiro não foi gasto. Quer dizer, se eles têm investido 1 euro no seguro, tínhamos transversalmente os seguros feitos. Ou seja, para o ano, as companhias estavam muito mais, desculpem o termo, entaladas, no sentido de dizer que não, porque já este ano tínhamos dado um passo gigante. Já se deu, mas tinha sido melhor. Ou seja, o importante é apoiar neste momento e estarmos nos sítios de decisão, e eu sei a importância que têm os senhores deputados e o Governo sobre as companhias e sobre todo este setor, porque é evidente, se não forem as companhias, a gente tem que bater aos dinheiros públicos. Mas agora, falando de dinheiros públicos, e quando dizem a gente tem que ir para a situação dos seguros, é evidente que a gente não tem que pedir esmola, e eu acho que isso é errado. Eu vejo os meus amigos, os conhecidos dos outros setores dizem, mas vocês andam sempre a pedir porque o sol faz sol, mas porquê que vocês vão ser diferentes? E realmente não, nós não podemos ser diferentes. Nós temos que ser empresários como os outros, temos é que ter meios para podermos trabalhar e não andarmos, até porque eu sei, por estes anos que cá ando, não existe nunca medidas de dar porque se perdeu, quer dizer, isso não existe. Quer dizer, pode aparecer uma moratória, provavelmente se calhar terá que se pensar numa situação destas. Mas eu pergunto, numa situação destas, acho que há alguma legitimidade de gente simples do campo perguntar, então, mas com tantos milhões que se injetaram na banca, que não se sabe onde o dinheiro foi, nós somos um setor que foi uma perca legítima e séria, será que não há uma forma de arranjar aqui? Até porque eu digo-vos uma coisa, há aqui a situação das pessoas que não fizeram seguros, eu não posso responsabilizá-los totalmente, porque as pessoas, muitos deles, não estavam sensibilizados, não acreditavam, e portanto também é um bocado infame, gente que andou a trabalhar ao meu lado, e que possivelmente, se calhar, teve passados complicados no sentido de perceber que aquilo é um instrumento indispensável, mas se calhar, quer dizer, não, é que são muitos que ficaram de fora, quer dizer, não é uma pequena parte, são muitos que mesmo assim ficaram de fora. Ou seja, eu não posso, lá por ter tido a capacidade e para terminar, da capacidade de pertencer a uma organização e fazer parte de um leque de pessoas que tivemos a possibilidade de fazer, mas que é sempre uma decisão difícil, esquecer homens que trabalham ao nosso lado todos os dias e que não o fizeram. Não o fizeram porque provavelmente não conseguiram ter a percepção disso. Portanto, eu acho que também se deve olhar a essa gente e não os deixar excluídos, porque esses também cá fazem falta. Esses também fazem falta. E essa gente vai ficar muito mal no final desta campanha. Portanto, eu obrigo-me, de uma forma séria também, a falar dessas pessoas e a tentar criarmos uma forma para o ano e ainda este ano. Eu não quero estar a fazer pedidos extraordinários, mas acho que devemos pensar como é que se pode atenuar. Eu no outro dia falava à senhora ministra, a ministra dos pagamentos por conta, eventualmente, sim, o ano passado houve um incentivo fiscal ao investimento que foi muito interessante. Quem investiu o ano passado no nosso setor, nas sociedades, houve um benefício fiscal e incentivou realmente, e este ano vamos ter esse benefício, portanto, foi importante. Ou seja, não é dar para deitar fora, é dar para ajudar o setor a não abanar tanto. Pronto, eu agradeço também muito a vossa disponibilidade, as perguntas que foram realmente muito...
Já ultrapassaram o dobro do tempo. É um segundo, faz favor.
Não, a questão do segundo é só para dizer isto. Há bocadinho perguntávamos o que é que pode ser melhorado em termos do seguro. Independentemente de haver algumas questões de lei que podem ser melhoradas, mas houve uma questão que foi aqui e queria reforçar. A questão da peritagem. A avaliação isenta do sinistro é muito importante. A peritagem ser feita de uma forma neutra, como acontece na vizinha Espanha, é muito, muito, muito importante em termos de futuro. Só uma questão. Atenção, porque há produtores que não fazem seguro, porque nem querem ouvir falar de seguro, porque têm problemas em tribunal desde 2002 e não foram resolvidos por questões de justiça. Virem um problema arrastado até ao dia 2. Portanto, falo-lhes também afastar um bocadinho desta situação.
Muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, queria agradecer em nome da Comissão a presença da Torre Riba hoje nesta audição. Amanhã temos novamente reunião com os industriais, com a Associação dos Industriais do Tomate. Portanto, também aqui damos primazia aos produtores que estiveram por cá hoje e amanhã teremos a indústria. Agradecer uma vez mais a vossa presença. Pedir desculpa aos senhores deputados pelo prolongamento do tempo da intervenção da Torriba, mas pareceu-me que também era oportuno os esclarecimentos que estavam a ser dados. Então, senhores deputados, estão concluídos os nossos trabalhos. Até amanhã. Muito obrigado.
Obrigado.